Do EC, governo vai recuperar receitas e reverter parte do corte. Ministra participou da mesa Estados do Futuro, evento paralelo ao G20. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, disse nesta segunda-feira, 22, que parte do corte de gastos que o governo irá fazer será posteriormente revertido quando houver uma nova fonte de receitas. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a decisão de congelar 15 bilhões de reais no orçamento de 2024. A gente vai recuperar as receitas, para poder reverter parte desse corte de gastos, garantiu Dweck. Ela lembrou a decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, publicada em maio, quando a corte deu ao governo 60 dias para apresentar uma fonte de compensação financeira para a desoneração da folha até 2027, que foi prorrogada conforme lei aprovada no ano passado. Sem a compensação, o benefício concedido a empresas e municípios pode perder a validade. O assunto vem sendo tema de tratativas entre o governo e o Congresso. Tem essa questão importante que foi a redução da receita, fruto de uma medida que o governo tinha enviado ao Congresso e que foi rejeitada. E depois, a compensação proposta pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também foi rejeitada. E estamos nesse debate com o Congresso de como fazer essa compensação, que o próprio Supremo já disse que precisava ser feita. Segundo a ministra, não há contradição entre defender o fortalecimento do Estado e congelar investimentos. O Brasil está discutindo a qualidade do gasto, afirmou. De acordo com Dweck, uma outra parte do corte de gastos está relacionada com o crescimento de políticas sociais importantes. Queremos justamente garantir que essas políticas estão atendendo quem precisa, acrescentou Dweck, mencionando a necessidade de uma atualização no benefício de prestação continuada, BPC, e nos serviços previdenciários. Estados do Futuro. As declarações da ministra ocorreram ao final de participação na mesa Estados do Futuro, que integra a programação paralela da reunião ministerial de desenvolvimento do G20. Em exposição, Dweck afirmou que houve um desmonte das capacidades estatais no governo anterior. Segundo a ministra, estão em curso medidas para reverter o cenário, através do fortalecimento das empresas estatais e de uma gestão adequada do patrimônio público, das terras públicas, do conhecimento, da proteção da memória nacional. A importância do Estado não se limita à sua atuação nos momentos de crises agudas. O Estado, como desenvolvimento, é um projeto de longo prazo. Não pode ser ligado ou desligado com um apertar no botão. Construir suas capacidades, inclusive aquelas a serem acionadas na prevenção e resposta das emergências, é um trabalho contínuo. Infelizmente, destruir é mais rápido e mais fácil do que construir. A recuperação das suas capacidades centrais consome energia política e, sobretudo, um tempo que seria muito melhor aproveitado consolidando avanço, fortalecendo a resiliência e acelerando respostas, disse. A ministra também defendeu um Estado protagonista na condução da economia. Seu papel não se limita tampouco a corrigir as chamadas falhas de mercado. Sua contribuição para o desenvolvimento e a criação de valor é muito mais ampla, na medida em que molda o mercado e as oportunidades de renovação de investimentos. Segundo Dweck, esta discussão é de suma importância. Temos diante de nós uma dupla tarefa: revigorar o espírito reformista e estruturante dos debates sobre o desenvolvimento e a governança econômica internacional e atualizar o seu programa para as circunstâncias atuais, acrescentou. G20. A presidência brasileira no G20 realiza, no decorrer de toda esta semana, uma intensa programação. Um dos pontos altos será o pré-lançamento da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, na quarta-feira, 23. Como parte desta agenda, a reunião ministerial de desenvolvimento do G20 teve início pela manhã com sua primeira sessão, cuja pauta envolveu temas relacionados com o acesso à água e ao saneamento. Além de Mauro Vieira e de Esther Dweck, marcaram presença o ministro das Cidades, Jader Filho, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. As 19 maiores economias do mundo, bem como a União Europeia e mais recentemente a União Africana, têm assento no G20. O grupo se consolidou como foro global de diálogo e coordenação sobre temas econômicos, sociais, de desenvolvimento e de cooperação internacional. Em dezembro do ano passado, o Brasil sucedeu à Índia na presidência. É a primeira vez que o país assumiu essa posição no atual formato do G20, estabelecido em 2008. No fim do ano, o Rio de Janeiro sediará a cúpula do G20 e a presidência do grupo será transferida para a África do Sul. A programação paralela da reunião ministerial de desenvolvimento do G20 foi planejada como um espaço de troca entre autoridades e sociedade civil. Para o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o debate sobre o Estado do Futuro contribui para a construção da agenda comum entre os países. Oferece oportunidade de reflexão sobre a importância e a centralidade das capacidades estatais para impulsionar o desenvolvimento sustentável e inclusivo, afirmou. Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, participa do States of the Future, evento paralelo à reunião ministerial de desenvolvimento do G20. Fernando Frazão, Agência Brasil. Ele avalia também que o tema vai ao encontro das prioridades do mandato brasileiro no G20, elencadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. São elas: inclusão social e combate à fome e à pobreza, transições energéticas e desenvolvimento sustentável, e reforma das instituições de governança global. Além de ampliarmos a nossa capacidade de cooperação interestatal, é preciso também repensar o papel do Estado, que deve estar capacitado para fazer frente a esses desafios e crises, bem como para tratar novos e emergentes temas. E, assim, é essencial superar a percepção do Estado como mero prestador eficiente de serviços e recuperar a sua função de articulador das diversas forças e setores da sociedade, disse Vieira. Uma das lideranças da sociedade civil convidadas para debater o tema, a diretora executiva da Anistia Internacional, Jurema Werneck, avaliou que a crise climática é fundamentalmente uma crise de direitos humanos. Ele fez duras críticas aos Estados. A crise climática é fundamentalmente uma crise de direitos humanos, que tem os Estados como atores incapazes ou pouco comprometidos em entregar seus deveres, suas obrigações e as políticas que lhe dizem respeito. A crise climática acontece ao mesmo tempo da grave crise de confiança das instituições. E há também uma crise em relação às instituições multilaterais e sua capacidade efetiva de liderar os Estados na direção do cumprimento dos compromissos, afirmou.